agora 10h53, voltamos com o CBN Saúde, estamos falando sobre o comportamento dos brasileiros em relação aos remédios. O nosso entrevistado é o farmacêutico Sidney Mella, coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Você pode participar mandando perguntas pelo WhatsApp 9877-9550 ou por e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br. Professor Sidney, se a gente for ler bula de remédio, a gente não toma remédio, né? Dá um medo danado, né? Mas tem que ler, é importante mesmo com a prescrição médica, ler a bula?
É importante sim, Luciana, justamente porque a bula vai trazer todas as informações a respeito da utilização do medicamento. Às vezes assusta um pouco por conta da descrição das reações adversas que existem ali, né? Mas muitas das reações adversas acontecem muito raramente. É. Mas na bula tem que ser descrito, né? Justamente porque se houver alguma possibilidade de desenvolvimento dessa reação adversa, você já vai saber o que está acontecendo, né? Algumas reações adversas são muito comuns e a gente já prevê que elas aconteçam. Por exemplo, ao utilizar um anti-inflamatório, a maioria dos anti-inflamatórios, a gente vai ter algum problema gástrico ali, vai sentir uma acidez, às vezes pode até ter uma gastrite, se utilizar muito por muito tempo, pode chegar até ter uma úlcera. Então, isso é uma reação adversa que já é prevista. Mas muitas das reações adversas que estão na bula são muito raras. Então, às vezes acontece uma a cada 1.000 utilizações, uma a cada 10.000 utilizações. Então, nem sempre a gente pode se impressionar com a bula, né? O importante é sempre a gente prestar atenção se modificou alguma coisa no nosso organismo quando estamos tomando esse medicamento.
É. Agora, as bulas também trazem a seguinte informação: não tome esse medicamento se você for alérgico a tal substância. Agora, como a gente sabe se a gente é ou não alérgico a substâncias que a gente às vezes nem sabe o que significam?
Isso é uma coisa complicada, né? Porque a alergia, às vezes, ela acontece não no primeiro momento que você toma o medicamento. Às vezes, você toma o medicamento e no segundo contato é que você vai perceber, então, que existe uma alergia. Então, é bem difícil diagnosticar. Mas, ao tomar o medicamento, sentir alguma coisa diferente, às vezes, até a necessidade de se fazer algum tipo de hospitalização por conta disso, por conta de uma reação alérgica, já tem que ficar muito atento à utilização de outros medicamentos. Porque, por exemplo, alergia a antibiótico. Existe a classe dos antibióticos que nós chamamos de beta-lactâmicos, que inclui, inclusive, a penicilina. Se o paciente tem alergia à penicilina, existe uma possibilidade de que ele tenha alergia a alguns outros antibióticos também. Então tem que tomar bastante cuidado. Isso tem que ser relatado para o médico na hora da prescrição, para que seja analisada a utilização de outros antibióticos que podem gerar alergia também. Ou alguns anti-inflamatórios que causam alergia também, que podem ter uma reação cruzada com outros anti-inflamatórios. Então isso é bastante importante. É muito difícil diagnosticar alergia no primeiro momento, mas a partir do momento que você tem conhecimento sobre a sua alergia, isso deve ser relatado para o médico.
Uhum. Outra informação que consta das bulas e que nem sempre o médico ou até o farmacêutico informa ao paciente. Por exemplo, esse remédio você tem que tomar em jejum, tem que ser tantas horas antes da refeição ou não, tem que tomar depois de uma refeição, na hora do almoço, na janta, né? Por isso que é importante ler a bula também.
Com certeza. E às vezes você não tem essa informação na bula também. E aí a necessidade também de você recorrer ao profissional e o profissional ter a capacidade de explicar para o paciente. Às vezes está lá o médico, a prescrição médica está lá, tome uma vez ao dia. Mas qual é o melhor horário? Então existem medicamentos que devem ser tomados em jejum uma vez ao dia. Existem medicamentos que devem ser tomados à noite uma vez ao dia. Existem medicamentos que devem ser tomados na hora da refeição. Então é necessário recorrer ao farmacêutico também para que a gente tenha o esclarecimento dessas situações.
Bom, vamos ver aqui uma pergunta de um ouvinte. Até que ponto os boatos de que grandes laboratórios não querem a cura do câncer é verdade? É o ouvinte Júnior. Não sei se o senhor pode falar sobre esse assunto. Existe? O senhor tem alguma informação?
É tudo especulação, né? A gente vê essas teorias da conspiração e não dá para saber, né? Se existe alguma influência dos laboratórios para se evitar a cura do câncer. Isso é o tipo de coisa que sai na mídia, que todo mundo comenta, mas a gente não sabe realmente se é verdade ou não.
Tá certo. Qual a diferença entre genérico e similar? Quando a gente tem que usar um, tem que usar outro?
Bem, para esclarecer sobre genérico similar, a gente tem que começar falando sobre medicamento de marca, que é aquele medicamento que foi originalmente criado pela indústria farmacêutica. Então, quando surge um medicamento novo, que a gente chama de medicamento de marca, que ele é registrado pela primeira vez na indústria farmacêutica, esse medicamento ele vai ter um tempo de proteção patentária, que só essa indústria vai poder, então, só essa marca vai poder ser comercializada no mercado. Né? Depois, normalmente, 10 anos, quebra-se essa proteção patentária, e aí podem surgir os medicamentos genéricos e os similares. Os genéricos seriam medicamentos que seriam igual a esse medicamento de marca, né? E haveria então testes de bioequivalência e biodisponibilidade, que seria testes que garantiriam que o medicamento genérico está agindo exatamente igual ao medicamento de marca e pode ser então intercambiável, né? O que seria essa intercambialidade? A possibilidade de se trocar o medicamento genérico pelo medicamento de marca. E os similares seriam aqueles medicamentos que também poderiam ser igual ao medicamento de marca, mas possuem um nome comercial. O genérico, normalmente, ele possui o nome do princípio ativo, né? O nome do que a gente chama do sal do medicamento, né? Do princípio ativo. E o similar ele vai ter o nome comercial. E hoje em dia já existem também os similares intercambiáveis, que também se submeteram aos testes e podem ser, então, trocados por esse medicamento de marca. Tanto numa situação quanto em outra, a gente teria, então, a garantia de que esse medicamento vai agir de maneira idêntica ao medicamento de marca.
Mas ainda tem médico que receita o original. A gente pode, mesmo com essa receita, comprar um genérico e se sentir seguro, então?
Bem, o médico, para garantir que o paciente tome o medicamento de maneira original, né, o medicamento original, ou seja, o medicamento de marca, ele deve colocar na receita, de próprio punho, que ele não autoriza a troca. Né? Então, existe na legislação essa necessidade. Se ele prescrever o medicamento de marca e não colocar de próprio punho que ele não autoriza a troca, pode então ser utilizado o medicamento genérico e hoje em dia a gente tem também essa possibilidade do similar intercambiável. Né? Essa legislação surgiu até para garantir que essa política de medicamentos genéricos fosse mais consolidada, né? Porque, de certa forma, você melhora muito o acesso da população ao medicamento, porque o genérico normalmente é de 30% a 40% mais barato que o medicamento de marca.
Professor Sidney Mella, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Saúde desta segunda-feira. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia a você e a todos os ouvintes.